Caminhos da Cultura.
Dia de Caminhos da Cultura, quando a gente recebe os jornalistas da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, que dão as dicas de eventos culturais promovidos pela Universidade de São Paulo. Uma vez é o Michel, outra vez Elcio Silva, né? Semana passada foi a Sandra, e dessa vez volta a ser o Michel. Michel, boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui.
É isso aí, Roberto, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês.
Michel Sitnik, esse Sitnik aí é polonês, você estava me falando, né? Mas você não sabe nada de polonês,
ainda
né?
Ainda não aprendi nenhuma palavra.
Mas já esteve lá, já conheceu a sua terra
ancestral. Já estive lá, mas ainda não consigo falar nada, não.
Certo, mas tudo bem então, tá desculpado. Michel, o que temos hoje de dicas?
Olha, hoje a gente tem várias dicas, Roberto, apesar de estar no finalzinho do ano, né? Oba. Todo mundo achando que está parando tudo, mas tem um monte de coisa que ainda dá para fazer antes do Natal e antes do fim do ano. E a gente começa falando de uma coisa que tem muito a ver com o horário agora do programa, porque tem a ver com comida. A gente sabe que um monte de gente ouve aí o Via Sampa durante o almoço, ou indo almoçar, ou voltando do almoço, ou almoçando mesmo, né? E é o tema da nova mostra do Sinusp. O nome da mostra é Histórias de Cozinha. Então,
que legal.
É de abrir o apetite de todo mundo, né? A gente sabe, Roberto, que a comida, na verdade, é muito mais do que simplesmente alimentação, né? Tem todo um aspecto cultural, a comida, ela invoca as tradições, as culturas, o convívio, a partilha, questões religiosas, prazeres, sentimentos, sensações, memórias, por aí vai, né? A comida tem todo esse poder. E, na verdade, é esse o recorte que o Sinusp está fazendo para montar essa mostra que está sendo apresentada agora para o público, né? A gente brincou aqui no comecinho, mas claro que não é só falar da comida pela comida. Uhum. Eles fazem esse trabalho de curadoria de buscar os filmes que abordam a comida pelos diferentes aspectos, e aí buscando filmes de vários países, de várias culturas e de várias épocas. Só para dar um exemplo, alguns filmes são conhecidos do público, mas já faz um tempo, talvez o pessoal mais novo não conheça. Por exemplo, Tampopo, os brutos também comem espaguete, não sei se você lembra desse filme, mas ele virou, ele fez um grande sucesso aí numa época que a comida japonesa nem era tão popular ainda entre a gente como é hoje, com esses rodízios e tudo mais. Tem uma personagem, título muito interessante, tem um filme britânico que é O Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante, que é do Peter Greenaway, né, que é um grande cineasta britânico. É um filme bem provocador, ousado, que trata de várias questões também, sempre girando em torno da comida. Um outro filme muito conhecido, que é bem interessante para quem não conhece, Como Água para Chocolate, que é baseado no livro da Laura Esquivel, né, que também assina o roteiro desse filme. Mesmo para quem já viu, vale a pena ver de novo.
Que bacana, é a comida vista do ponto de vista cultural, né?
Exatamente isso. Até fazendo uma crítica a algumas tradições opressoras ali, as mulheres, tem tudo isso girando em torno, né?
E tem até um filme israelense que trata do aspecto religioso da comida, não é isso?
Tem, é O Confeiteiro, e é um filme israelense que fala dessa norma kosher, né? Que é a norma de culinária, que é bem comum em Israel, mas e aí também girando em torno de uma outra questão, de um triângulo amoroso, que também é bem intrigante. Tem um outro filme japonês que é O Sabor da Vida, que é uma metáfora ali para liberdade. Tem um filme indiano que chama Lunchbox, que também trata de um mal entendido ali. É uma pessoa que recebia marmitas, e a pessoa que fazia as marmitas mandava achando que era pro marido dela, e tinha um desvio ali, chegava numa outra pessoa, acabou criando uma relação. Um outro clássico bem interessante é A Festa de Babette, que é um filme dinamarquês que inclusive foi vencedor de Oscar, né, de melhor filme estrangeiro na época. Tem animações como, por exemplo, Ratatouille, que é bem bonitinho, bem gostoso de assistir.
Até uma animação tem.
Até animação e até um documentário, que é um documentário sobre o alho, Roberto.
Olha só.
Um documentário bem humorado.
Eu gosto de alho, hein?
Então, é uma comida que desperta amores e ódios, né?
Tempero
muita gente ama e muita gente odeia.
Assim, eu amo, porque é um tempero maravilhoso.
E tem, além de ser maravilhoso, dizem que tem muitos poderes medicinais de cuidados médicos ali.
Olha
que ajudam,
só,
né, para gripes e etc.
Ah, que legal.
Enfim, uma série de filmes aí para todos os gostos e, né, para quem quer conhecer mais sobre o cinema, partindo desse ponto de vista aí da comida, né,
excelente,
Roberto?
Excelente.
É uma mostra que vai até o dia 22 de dezembro, ela já tá rolando, começou agora essa semana no dia 9, né? E aí o Sinusp, todas as sessões são gratuitas, é só a pessoa aparecer ali. Ele funciona assim, tem sessões de segunda a sexta aqui no campus da cidade universitária, sempre duas sessões, às 16 horas e depois às 19 horas. Então sempre duas sessões por dia. E no final de semana acontecem sessões lá no Centro Universitário Maria Antônia. Então também é uma oportunidade para as pessoas, aos sábados e aos domingos, também duas sessões. Então é 20 horas e uma anterior às 18 horas. Então várias opções de sessões, né? Seja durante a semana, seja no final de semana, seja aqui no campus da USP ou seja lá na Maria Antônia, dá para as pessoas conferirem esses filmes. Quem quiser ver a programação completa, escolher o seu filme, ler as sinopses e saber os horários, o site é usp.br/sinusp, tudo junto.
usp.br/sinusp.
Isso.
Uma amostra deliciosa essa, hein?
Deliciosa, e a gente falando disso na hora do almoço tem mais a ver ainda, né? E olha, Roberto, só aproveitando já que a gente está falando de filmes lá na Maria Antônia, queria lembrar que a Maria Antônia promove diversas sessões de filmes que também não são só as mostras do Sinusp, eles promovem outros eventos. E hoje, quinta-feira, vai ter uma que também é bem interessante para quem gosta de documentários. Hoje, às 18 horas, vai ter uma exibição do documentário O Segundo Encontro, que é da cineasta Véronique Ballot. Ela é filha de um fotógrafo, fotojornalista, né, Henri Ballot, que trabalhou na revista Cruzeiro nos anos 50, uma revista super importante, né, da época, e principalmente nos anos 50. Essa revista cobriu aquelas expedições dos irmãos Vilas Boas, que iam fazer os primeiros contatos com os índios, né? E esse fotógrafo francês, Henri Ballot, ele foi fazer essas fotos. Então ele tem registros muito interessantes dos primeiros contatos ali dos irmãos Vilas Boas com os índios, com as tribos Kayapó. E a filha dele, que é essa cineasta Véronique, ela recuperou essas fotos e foi atrás desses índios, daqueles que ainda estão vivos ou dos filhos deles, e foi ouvir a voz. Por isso esse nome, né? O Segundo Encontro.
Ah,
porque
sim.
O primeiro era aquele dos irmãos Vilas Boas.
É muito interessante esse documentário.
É muito interessante,
hein?
É bem interessante mesmo. Uhum. E ela até comenta que, com esse recorte do tempo, naquela época, nos anos 50, era a voz do homem branco, né, olhando os índios. Agora ela foi ouvir os índios, sim, mesmo. Então é a voz deles, quais são as preocupações deles, como é que eles enxergam todas essas questões que os envolvem, né?
Uhum.
Os medos que eles têm, e sempre recuperando essas fotos, esses registros que foram feitos nos anos 50 na revista Cruzeiro. Olha. Além da exibição do documentário, ela vai estar presente lá na Maria Antônia para conversar
bacana,
com o público,
hein?
Também.
Que legal. Que ótimo programa para hoje. Hoje, 18 horas ali na Maria Antônia, né?
Hoje,
quem tiver
18 horas
ali no centro da cidade, ou quem quiser ir lá mesmo, é gratuita a programação.
É,
né?
Gratuita, exatamente. E muito fácil de chegar.
Muito fácil chegar ali perto do metrô Higienópolis Mackenzie, né? Para no Higienópolis Mackenzie, tá pertinho ali do Centro Universitário Maria Antônia da USP, e essa programação começa às 18 horas. Excelente.
É isso mesmo.
Programão interessantíssimo.
Interessantíssimo,
muito,
né? Para conhecer
bom.
Um pouco de história também, né?
Uhum.
E aí, também falando de uma exposição nova aqui no campus da USP, na Biblioteca Mindlin. A exposição Tecendo o Tempo, que é da artista paulistana Maria Vilares. É uma artista bem conhecida, né, Roberto? É bem importante na cena das artes plásticas do Brasil. Ela tem obras expostas em vários lugares importantes. Ela tem obras no MAM, né, no Museu de Arte Moderna, na Pinacoteca do Estado, no Museu Afro-Brasil, na Fundação Iberê Camargo, lá em Porto Alegre, e até fora do Brasil, no Japão e na Califórnia. Então é uma artista bem importante. Agora ela está fazendo uma exposição aqui na Biblioteca Mindlin, que tem inclusive uma obra exclusiva que ela fez especificamente pensando nesse espaço da biblioteca. Para quem não conhece lá, o prédio da biblioteca, ele tem um grande vão central onde você consegue enxergar os livros, né, que compõem o acervo criado, sim, pelo José Mindlin ao longo da vida dele. Ela fez uma obra que fica pendurada a 9 metros de altura nesse vão. Ela dialoga com esses livros ali. Só para você ter ideia, são 16 quilômetros de tecido. Ela fez como se fossem umas teias de aranha com esses 16 quilômetros de tecido. É um tecido especial ali, que é aquele anti-chamas, né, que chamam. e uma coisa super gigantesca ali, que envolveu até o arquiteto que projetou esse prédio ali, que é o Rodrigo Mindlin, que é neto, inclusive, do José Mindlin, né? Essa obra fica refletida, é uma trama, né, de tecido que fica refletida misturando com a imagem dos livros que as pessoas conseguem ver. Então, ela como se dialogasse mesmo. E depois ela vai seguindo pelo piso térreo do prédio até chegar na sala onde está a exposição propriamente dita, que tem mais de 40 obras para as pessoas verem.
É muito legal. Repete o nome da exposição?
O nome da exposição é Tecendo o Tempo, né? Tecendo, que tem esse paralelo aí, como ela trabalha com os tecidos.
De Maria Vilares.
Aí tem desenhos, além dessa obra que eu falei, né? Desenhos, monotipias, vários objetos e essa instalação que é aquela que foi criada especificamente para esse projeto aí, que é a obra de grande formato, digamos assim.
O nosso ouvinte pode ter mais informações numa belíssima matéria sobre essa exposição publicada no Jornal da USP. Só entrar lá no site do Jornal da USP, jornal.usp.br, e buscar lá a exposição da Maria Vilares. Tem uma ótima matéria lá sobre essa exposição.
É exatamente isso.
E a visita
Costa
à exposição
lá, né?
É um belíssimo programa.
É isso aí. Tem a matéria do Jornal da USP. Eu até ia comentar que tem uma galeria de fotos ali, bem interessante.
Sim, legal.
Mas o legal é a pessoa ir ver pessoalmente, né?
Claro.
Porque essas obras grandes aí dá outra sensação quando
vale
a gente está ali.
Mesmo.
Vale a pena. A Biblioteca Guita e José Mindlin fica na Rua da Biblioteca número 21, aqui no campus da Cidade Universitária. Para visitar é de segunda a sexta, das 8h30 às 5h30 da tarde, ou aos sábados, das 9 às 13 horas. E
muito
aí,
bem.
Bastante coisa legal para ver lá.
Mais dicas?
Agora, duas dicas rápidas, Roberto, de coisas que a gente já até falou aqui, mas para lembrar quem ainda não pôde, que a gente está nos últimos dias. Então, os últimos dias de uma peça que está no TUSP, a peça Ser José Leonilson, que é um espetáculo que resgata a história do nosso artista plástico aí, José Leonilson, que morreu em 93, mas que é bem importante até hoje. O TUSP está com essa peça que resgata um pouco dessa história, faz um diálogo com o Laerte Kessimus, que é o outro artista, que é o criador dessa peça. Ele faz um paralelo entre a vida dos dois, e a peça também acompanha uma exposição que está ali no saguão do TUSP. As pessoas podem ver algumas obras de artes plásticas. Essa peça vai até dia 15 de dezembro, então por isso nos últimos dias aí, né? De quinta a sábado às 20 horas e aos domingos às 18 horas. O TUSP também fica ali na Rua Maria Antônia, número 294, no mesmo prédio que a Maria Antônia.
Uma exposição, uma peça também muito interessante, e que tem também matéria no Jornal da USP lá sobre essa peça.
Também tem, também dá para as pessoas conhecerem mais sobre a vida desse artista importante.
E finalmente, Michel Sitnik.
E finalmente, falando sobre Mergulho e Mar, que é um ciclo que
olha,
a Sandra até conversou um pouco com você na semana passada. Para as pessoas conhecerem melhor os nossos ecossistemas marinhos, e além disso acontece num lugar incrível, que é o Parque Cientec da USP, que também tem outras atividades ali, tem planetário, tem trilha, tem exposições interativas. As pessoas podem ir lá conhecer o parque, e aí se for no sábado às 15 horas, consegue assistir também essas palestras aí. No sábado agora às 15 horas é a última palestra desse ciclo, no dia 14, né, às 15 horas, com o Flávio Berchês, que ele é o diretor, inclusive, do Parque Cientec, mas ele é um ecólogo marinho e professor aqui da USP,
professor,
que pesquisa os ecossistemas marinhos brasileiros. Ele vai falar sobre isso e sobre essa questão aí dos vazamentos de óleo que teve, para quem quiser entender mais sobre essa questão.
Professor do Instituto de Biociências.
Exatamente,
da USP.
Exatamente, ele vai conversar com as pessoas numa linguagem mais acessível para todo mundo entender como é que isso funciona.
Onde e quando vai ser? Pode repetir, Michel?
Esse encontro é no sábado, agora às 15 horas, no Parque Cientec, que fica na Avenida Miguel Stefano, número 4200. Ou, para ficar mais fácil, é na frente do Zoológico de São Paulo, e tem estacionamento gratuito, entrada gratuita.
Certo.
É só chegar lá e aproveitar.
Parque Ciência e Tecnologia da USP.
É isso aí.
Perfeito. Michel, muitíssimo obrigado pelas dicas de hoje, viu?
Eu que agradeço, Roberto. E aí, para quem perdeu alguma informação ou quiser saber coisas que a gente não falou hoje, eu vou deixar aqui o site.
Por favor.
O nosso portal ali é cultura.usp.br. Bem fácil de lembrar. Lá, todos esses eventos que eu falei estão lá, para quem quiser ver alguma informação que perdeu, de horário, endereço, e tem outros eventos ali também.
É um endereço novo, então, né? Fica bem mais fácil, né?
É um novo endereço, porque antigamente a gente ficava soletrando um monte de letrinhas, né?
www.cultura.usp.br.
É isso aí, esse
ótimo.
Não tem erro,
excelente.
Né?
Excelente. Michel,
erro.
Muitíssimo obrigado.
Obrigado,
agora, Michel, promete pra gente, a próxima vez que você vier aqui, você vai falar pelo menos um boa tarde em polonês.
Eu vou procurar algum curso.
Tá? Por favor. Michel, tá muito obrigado.
Obrigado.
Uma boa tarde tarde para você. Tarde. Viu? Caminhos da Cultura com o jornalista Michel Sitnik, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP.